Que bom, né? Estamos na casa do Senhor, poder nos voltar para a palavra dele. É, a própria palavra de Deus também diz que é melhor passar um dia na porta dos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outra parte, né? Então significa que esse momento que você honra a Deus com a sua presença na casa dele, você está no melhor lugar do mundo, né? Você pode dizer isso para o seu irmão? Você está no melhor lugar do mundo, né? A Bíblia diz que é melhor, né, estar na casa do Senhor do que em qualquer outra parte, passar 1000 dias em qualquer outro lugar, né? Então isso é uma realidade, né? Isso vale também para aqueles que estão, né, online, mas lembre-se que a gente só deve estar online quando não tem jeito de estar presente, né? Eu podendo estar presente, se eu fico online, aí não, né? Aí não vale, né? O online é um recurso que a gente tem a mais para aqueles momentos que a gente não tem como estar, né, presencialmente. Na época que Davi disse isso, não tinha online, né? Ou era, né? E ele diz que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, né? A gente tem que ter essa alegria de estar, né, na casa do Senhor. Então Deus abençoe você que está aqui, você que está em casa, e que a gente dê lugar a Deus na nossa vida nessa noite. Eu quero convidar vocês a lermos primeiramente Efésios 6, 17 e 18. Como já foi dito, né, hoje estamos encerrando, né, essa série a respeito da armadura de Deus. Se você puxar lá pelo nosso canal, você vai ter todas as ministrações feitas, né, de cada arma, desde o começo, introdução. Hoje nós vamos encerrar, vamos ter um momento que vamos orar também, né, profetizando com base aí na armadura de Deus. Por isso que foi muito bom você estar aqui hoje presente, aqueles que estão. É um momento especial, né, que nós temos que aproveitar isso, né? E então a gente tem que valorizar esses momentos. Então eu quero convidar você a lermos Efésios 6, versículo 17. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Te glorificamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra e podermos ser edificados e ministrados a respeito dela. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Fale ao coração daqueles que saíram do conforto de sua casa e vieram até aqui. Fala ao coração daqueles que não puderam estar, estão em seus lares, participando online. Nós rogamos a tua bênção sobre cada um, inclusive daqueles que vão posteriormente acessar a esse conteúdo, que o Senhor fale também aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, como a gente já leu no texto, e o texto aí ele é autoexplicativo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E veja que aqui é colocado que essa espada não é nossa, né? É a espada do Espírito. Ou seja, só dá para usar essa espada se for numa atitude espiritual e de dependência do Espírito Santo. Eu creio que aí, né, de cara, a gente já vê alguma coisa muito importante, né? Às vezes a pessoa quer usar a palavra de Deus, mas ela está na carne, né? E é a mesma coisa de alguém, né, que não tem força para segurar uma espada, tentar lutar com ela, né? Então, essa espada, ela é uma arma espiritual. Como já foi dito aqui pelo pastor Fernando no começo, é uma arma tanto de defesa como de ataque. Nós queremos pensar um pouco sobre isso nessa noite com vocês. Quando a gente olha para outros trechos da Escritura, vamos ler também agora Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é importante, né, dentro desse assunto. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja que aqui a palavra de Deus é colocada como espada penetrante, como o texto de Efésios já confirmou, que a palavra de Deus, né, é essa espada do Espírito, e diz que ela tem dois gumes. Ou seja, esses dois gumes possibilita que você a use, né, tanto para fora como para dentro, né? E a gente pode aqui até, de certo modo, ilustrar que a palavra de Deus, tanto ela fala a nós, como pode ser instrumento para Deus nos usar e falar o coração dos outros, né? É tanto na nossa direção, quanto na direção também das outras pessoas, no bom sentido do uso da palavra de Deus aqui, né? Porque daqui a pouco eu quero falar sobre isso, quando a gente usa a palavra de Deus de maneira equivocada, de maneira errada, né? E no sentido, nesse sentido de ataque, no sentido de defesa contra Satanás, nós vamos falar daqui a pouco. Mas estamos falando aqui na capacidade de penetração da palavra de Deus. Como, através dela, o coração do homem é revelado. Né? Aquilo que está dentro do homem é mostrado por Deus, por meio da sua palavra. Quando ela é devidamente ministrada, quando ela é devidamente, né, ensinada, ela produz, né, efeitos. Inclusive, ela nos traz o discernimento, porque aqui diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Tem coisas que a pessoa pensa que é espiritual, mas é coisa da alma, é emocional. Tem coisa que a pessoa acha que é emocional, mas é espiritual. E tem coisa que não é nem emocional e nem espiritual, né? É algo que, na verdade, advém do físico. Eu já vi, por exemplo, pessoas repreendendo o diabo por enfermidades que claramente eram coisas físicas. E a pessoa falou, o inimigo colocou isso em mim. E não tinha nada de espiritual naquela situação, né? E às vezes, isso acontece justamente por falta de entender corretamente a palavra de Deus. Nós vamos à palavra de Deus e a gente começa a entender, a discernir as coisas. A entender quando uma coisa é uma coisa e quando uma coisa é outra coisa, né? Eu me lembro até de um fato muito curioso que uma pessoa, né, caiu endemoniada. E aquele demônio, né, entre aspas, né, gritava, eu vou acabar com a vida dela, eu vou matar ela, e não sei o quê. E aquele demônio berrava e gritava. Eu estava ali com alguns líderes, né, e cada um punha a mão, repreendia e tal, não sei o quê. E eu não sei por que cargas d'água, Deus me deu uma direção de dar um beliscão naquela pessoa, né. Aí quando aquela pessoa, eu vou matar, não sei o quê, eu tenho um beliscão lá. Ai, doeu, hein? Então não era demônio, né, irmão? Se fosse demônio, não ia sentir beliscão nenhum, né? Entende? Mas, infelizmente, tem essas coisas, né? Gente que está com problema emocional e se passa para o demônio. Outra hora, o demônio se disfarça, né? E tenta, e você pensa que a pessoa está com a depressão e ela está endemoniada, né? Claro que não existe relação direta entre essas duas coisas, tá, gente? Depressão é uma doença, né? Mas, às vezes, existe, assim como também existem outras doenças, que na Bíblia a gente viu Jesus expulsar demônio, né? Então, uma coisa às vezes se mistura com a outra, né? Agora, tudo tem que ser pela palavra de Deus, né? Se aparecer, uma vez alguém falou comigo, pastor, estava na casa do irmão tal, mas eu acho que ele está endemoniado. Mas o irmão é batizado, é crente, né? Crê em Jesus, rapaz. Como é que ele pode estar endemoniado? Ah, mas eu acho que ele tem demônio. Olha, irmão, só tem um jeito do demônio estar numa pessoa que se diz crente. Só se ele não for crente de verdade. Porque ele pode ser o crente mais fraco do mundo. Não é pela obra dele que ele é protegido. Ele é protegido porque crê no nome de Jesus. Amém, queridos? Então a Bíblia diz claramente isso, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Se tiver um irmão perto de você, toca nele aí. Fala, eu toco em você. O diabo não. Entende? A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Imagina entrar dentro dele. Claro que não, ué. Ah, mas é porque aquele irmão tem faltado no culto. E daí? Isso não faz ninguém ficar demoniado, não, ué. Entende? Então, às vezes, a nossa falta de entendimento da palavra de Deus nos faz chegar a conclusões erradas, a entendimentos errados, né? Até a comportamentos também errados, porque a gente não consegue entender, né, a palavra de Deus. Semana passada a gente falou sobre o capacete da salvação, né? A gente falou que isso se relaciona à mentalidade cristã. Uma vez eu conversando com uma pessoa, falei assim: ó, fulano de tal, né? Faz tempo que eu não te vejo num culto de semana, né? Alguns, né, não podem mesmo, estão estudando, chega tarde do trabalho, né? Cada um tem sua, né, sua realidade de vida. Mas tem gente que pode, né, irmãos? E não vem, porque não vem mesmo, né? E eu perguntei para aquela pessoa, falei: pô, irmão, tempo que eu não te vejo num culto de semana, você está trabalhando, fazendo alguma coisa? Ah, não. Mas por quê, pá? Por quê? Ah, porque às vezes eu vejo que tem pouca gente. Olha o raciocínio, eu falei: mas se tem pouca gente, você não vai, menos gente vai ter, ué, menos gente vai ter então ainda, né? Mas a gente, às vezes, irmãos, assume cada raciocínio esquisito, né? E a gente não percebe que aquilo está contra a verdade, está contra a própria palavra de Deus, né? Então nós somos chamados a nos voltar para Deus e entender de fato a sua verdade. E aqui diz que a palavra penetra até a divisão da alma, né, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções. Olha que coisa, né? Agora, o interessante que eu queria pensar com vocês é o seguinte: é que a gente pensa muito em usar a palavra de Deus para os outros, né? E a primeira questão em relação à palavra é que a gente tem que usá-la primeiro para nós. Amém? Vamos falar isso aí? Primeiro para nós. A gente primeiramente procura aplicar a verdade à nossa própria vida, entende? E isso é muito importante. Tanto que Tiago, ele compara a palavra de Deus com um espelho, né? Pergunta para o irmão: quem que você vê quando você olha para o espelho? Os outros? Quando a gente olha para o espelho, quem a gente vê é a gente, né? E a Bíblia diz isso, que aquele que pratica a palavra de Deus tem que ser como aquele que olha no espelho e não esquece do que viu, ou seja, do que Deus falou com ele próprio. Amém, queridos? Então, às vezes, essa mania que a gente tem também de querer olhar para a Bíblia pensando nos outros: ah, aquele irmão tinha que estar aqui hoje, hein? Olha isso que eu li aqui, ah, vou falar isso para o fulano, né? E a pessoa, ela não percebe que primeiro Deus tem que falar com ela, né? E depois falar ao coração de outras pessoas. Então, quando está dizendo aqui sobre esse discernimento de pensamentos, de intenções, é primeiro a gente. Por exemplo, quando eu for tomar uma decisão, eu preciso olhar para a palavra de Deus e Deus vai me ajudar a perceber se eu estou tomando aquela decisão com a intenção correta, né? De repente eu estou prestes a tomar uma decisão com a intenção que não é certa, que não é correta perante Deus. E se eu me volto para a palavra de Deus, Deus começa a me mostrar aquilo. Deus começa a iluminar o meu caminho, como foi dito aqui. A palavra de Deus faz isso, ela clareia o caminho. Você percebe: não, peraí, não é por aí que eu tenho que ir, não, né? Mas quando você não se volta para a palavra de Deus, vai só pela sua cabeça, por decisões próprias, você corre o risco de errar muito, né? Quando não permite que a própria palavra de Deus julgue os pensamentos e intenções do próprio coração da gente. Então, eu queria destacar um ponto também, que é importante, é que nós temos que manejar bem essa palavra. Como diz, né, lá em 2 Timóteo 2,15, texto bem conhecido, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que saber usar essa palavra, né? Acho que um destaque importante, né, que nós devemos dar aí é que essa maneira, né, de usar a palavra de Deus, por exemplo, em relação aos irmãos, não é o instrumento de batalha espiritual como está indicado em Efésios. Ali a questão é contra o inimigo, não é contra a carne nem o sangue. Você não luta contra os irmãos usando a Bíblia, né? Vou até fazer uma coisa aqui para a gente poder pensar sobre isso. Arranja alguém aí para a gente lutar junto contra o inimigo. Vem aqui, pastor, me ajuda a lutar contra o inimigo. Arranja alguém aí para lutar. Vamos ficar... vem aqui, isso. Então vamos lá, nós dois, vamos dizer que o inimigo está aqui, né? Vai, luta com o irmão aí também, vai. É, vai lá. Ó, então nós estamos, vai, pastor, vamos lutar contra o inimigo. Vai, irmão, luta aí contra o inimigo, né? Não é no rumo do irmão, não. É para frente, gente. Vocês dois lutando contra o inimigo. É, os dois lutando contra o inimigo. É isso aí, vamos lá. Aí o que que acontece? A gente está lutando contra o inimigo. Aí o irmão tem um problema comigo. Aí ele me chama a atenção por causa de alguma coisa, até me mostra alguma coisa que eu estou errado mesmo, quer me aconselhar. Aí nós estamos lutando contra o inimigo, vai lá. Aí fala alguma coisa comigo aí, pastor. Ei, pastor, joga a bola, hein? Aí a gente começa. Aí a gente começa a lutar contra o irmão, aí que é o problema. Pode sentar, pastor, obrigado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí aquela palavra, que na verdade é uma coisa para a gente lutar contra o inimigo, a gente começa a direcionar para os irmãos, para as pessoas. Né? Tem gente que é mestre de criticar os outros usando a Bíblia. Né? E é diferente do uso da Bíblia. Claro que a Bíblia manda a gente corrigir, manda aconselhar, mas tudo isso é com amor, é para edificação. Vamos dar uma olhadinha num texto aqui. 1 Tessalonicenses 5,14. Ou seja, tem que manejar bem a palavra de Deus, né? Que é a espada do Espírito, mas não para ferir o irmão, mas sim para aconselhar, instruir, corrigir, edificar. É para levantar e não para derrubar. Amém, queridos? A palavra de Deus nunca é usada para derrubar ninguém. Ela é sempre usada para levantar. Amém, queridos? Então veja só o que diz aí. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Eu quero até que ele vá uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Minha Bíblia aqui está meio lenta. Isso. Muitas vezes a gente, nesse afã, né, de querer, né, tal, a gente esquece que a gente precisa sempre edificar. A Bíblia até diz isso. Vamos falar para o nosso irmão. Está escrito: edificai-vos uns aos outros. Então, a gente, e edificar é o quê? É construir. Então, nunca é para derrubar, é sempre para construir. O meu conselho, mesmo quando eu tenho que corrigir alguém ou ser corrigido, isso deve visar o crescimento, a edificação, a construção da vida espiritual da pessoa. E não é para demolir, né? A vida do irmão, né? Tem gente que chega e causa uma demolição, uma desconstrução, no mau sentido, né, da vida das pessoas usando a Bíblia. Eu já vi muito isso. Pessoas usando a Bíblia para censurar, para criticar, para julgar. Né? E esse é um mau uso. A gente tem que lembrar que a espada é do Espírito. E ela tem que ser usada na dependência, na sabedoria do Espírito Santo. Amém, queridos? No discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo deve nos usar com a palavra de Deus. Né? E eu creio que aí está esse grande diferencial. Quero até ler mais um texto aqui também, que vai nos corroborar com tudo isso. Nós vimos ali que é para admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos. Está vendo? Mas tem que ser paciente com todos, tem que ser com amor todo esse processo. 2 Timóteo 3,16, que é um texto conhecido sobre a palavra de Deus também, ela diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê, gente? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, está vendo? Em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra, está vendo? Então a visão... E a palavra perfeito aqui, ela significa maturidade. Né? Então, através da palavra de Deus, a gente amadurece. Amém, queridos? A gente se torna cristãos mais sábios, mais fortes. Então, a instrução, a repreensão, a correção, visa a justiça, diz aqui. Instruir em justiça. É que a pessoa cresça na justiça de Deus. Se torne alguém mais justo na presença de Deus. Então, nunca é um mau uso. Pastor, mas tem como a palavra de Deus ter um efeito negativo Se ela for ministrada incorretamente, ilegitimamente, usando o sentido dela distorcido, ela pode servir sim, né? Por incrível que pareça. Inclusive, quem fez isso foi o próprio Satanás na tentação, né, a Cristo. Então, olha só, quando Jesus ele é tentado, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 4, o que acontece é justamente isso. Vem Satanás usando a palavra de Deus de uma maneira distorcida, fora de contexto, e Jesus, vamos dizer assim, se defende e ataca Satanás colocando a palavra no lugar certo. E isso é muito importante a gente perceber, que até o diabo procurou usar a palavra de Deus de uma maneira destrutiva. E a gente tem que estar muito atento a isso. Veja o que diz aí, vamos lá. Mateus 4, 1 a 11, né, que é um texto também conhecido. Vamos dar uma olhadinha, já está aqui? Mateus 4, diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos lá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos seguir, gente. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E aí Jesus falou o quê? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás usa distorcidamente a palavra do Senhor. Claro que Deus tinha poder de transformar pedras em pães. Ele alimentou o seu povo no deserto. Mas Satanás usa isso de uma maneira ilegítima. Quando ele sugere a Jesus que não espere que Deus haja, mas que ele mesmo tome a providência para resolver aquela necessidade, já que ele ficou tanto tempo jejuando, que ele próprio tomasse a providência de transformar pedras em pães, né? Vamos lá. E Jesus então responde colocando as coisas no lugar certo. Ó. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, minha fome pode esperar pelo momento que Deus vai me prover. Né? Pode dizer isso para o irmão? Minha necessidade, sua necessidade, pode esperar o momento que Deus vai agir sobre ela. Tá? Foi nessa aí que Abraão dançou, quando tentou ter um filho que não era do jeito que Deus queria. Estava demorando demais, né? Então foi lá para dar o jeitinho, né? O jeitinho abraâmico, que hoje a gente pode chamar de jeitinho brasileiro, né? Então vou ter o filho com Agar. Mas Deus aprovou? Não, porque não era o momento. E deu um jeito de Deus. Ele tentou resolver sua necessidade de uma maneira própria, ele e Sara mesmo, né? Com sua criatividade, né? E muitas vezes a gente não tem paciência de aguardar o agir de Deus, e a gente quer resolver do nosso jeito mesmo as coisas, e aí, né, a coisa não dá certo. Vamos seguir, e aí? Ele, seguindo, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e falou o que para ele? E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Quem está falando isso aí? O diabo, porque está escrito. É o diabo que está falando isso, citando a Bíblia, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Ele está citando um versículo do Salmo 91, né? Então ele cita esse versículo do Salmo 91, e como é que Jesus responde? Antes disso, vocês acham que o versículo do Salmo 91 está errado? Mas ele foi usado de uma maneira errada, está vendo? Então não tem nada errado na Bíblia. Mas às vezes as pessoas usam de forma errada o que está na Bíblia, né? Então olha só, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O texto do Salmo 91 fala sobre tropeçar. Uma coisa é você tropeçar e cair de um barranco, né? Outra coisa é você pular e falar, Deus me segura. É isso que Jesus está falando. Deus não prometeu salvar a vida de quem se põe em risco, mas Deus prometeu livramento. Amém, queridos? Quantos aqui já tiveram livramentos de Deus? não é? Teve uma vez o testemunho de alguns irmãos da, lá em Minas, que foram participar de um congresso, irmãos nossos, wesleyanos. Tinha um grupo ali, não me lembro o número certo, acho que eram 8 ou 10, que estavam numa perua, e a caminho ali de Vitória, e vários trechos da rodovia, não sei como é que está hoje, mas antigamente tinha muito aqueles cortes onde não tem espaço de recuo, não tem acostamento, só tem a montanha e a estrada passando. Então aqueles irmãos estavam indo ali, de repente, quando saiu de uma lombada, dois caminhões, ou um caminhão ultrapassando um ônibus, entrou na frente deles. Não tinha o que fazer. Eles entregaram a vida para Deus, né? Senhor, né? Me entrego. Estou nas tuas mãos. Quando eles deram aquele grito, na hora de que ia ter a batida, a colisão, não aconteceu a colisão. E quando nossos irmãos abriram os olhos, os dois já tinham passado deles. E não tem como ser mentira, porque tinha 10 pessoas. Não tem como mentir. E aqueles irmãos vieram testemunhar na igreja. Irmãos, foi um mover de Deus, porque de alguma maneira miraculosa Deus fez eles atravessarem como se fossem invisíveis, né? Ou intocáveis, né? Melhor dizendo, no meio, não no meio, porque não tinha onde passar. Simplesmente quando olharam, já viram pelo retrovisor o caminhão lá por trás deles, e eles tinham passado sem serem tocados, né? Você crê em milagre, meu irmão? Nós cremos nisso, no livramento de Deus. Mas não é quando você procura problemas. Eles não estavam fazendo uma ultrapassagem no lugar errado, eles não estavam quebrando leis, né, como alguns fazem, aí que é milagre de Deus. O cara põe 200 no carro, quando o carro capota, ele me salva. Né? Então é diferente quando a pessoa caça o problema. Né? Aqui é claro também que Deus vai livrar de acordo com o propósito dele. Amém, querido? Se também for o momento dele nos levar, amém. Né? Mas eu, por exemplo, uma vez eu com a minha família, eu tenho vários livramentos, mas teve um deles que foi muito marcante, né? Nós estamos vindo, a minha filha mais nova tinha que tratar aqui em São Paulo, eu tinha mudado para o interior, para Presidente Prudente, e eu vinha então com o carro numa estrada daquela, e aconteceu algo semelhante a isso. Veio dois lá, um ultrapassando o outro. E o único jeito que eu tinha, o lugar que eu tinha, era do lado contrário, né? E eu tive que atravessar a rodovia para sair, para não ser atingido por aqueles dois carros. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Porque eu só vi que tinha um mato assim, eu falei, meu pai, né? Não sabia o que, tinha do outro lado, se era um barranco, o que, era. Você sabe o que, eu achei do outro lado? Era um campo aberto, tomado por lama. O carro entrou e já parou logo, logo, agarrou na lama. Né? E depois, engraçado que também foi curioso a maneira como a gente saiu. Eu falei, bem, glória a Deus, ficamos ali orando, agradecendo o livramento. Né? Mas eu pensei assim, nós vamos ter que arranjar agora um guincho, um caminhão, alguém para ajudar a gente a sair dessa lama. Não, irmãos, eu simplesmente dei ré, o carro saiu como se não tivesse no chão, plano, sem nada. Né? O carro simplesmente saiu... E nós fomos embora pelo nosso caminho, né? Então nós cremos num Deus que livra, mas para quem não está caçando problema, né? Tem gente que se põe na situação, e é isso que Jesus fala para o diabo aqui. Você acha? E outra coisa, Jesus até podia fazer isso, porque ele, sendo Deus como Pai e como Espírito Santo, obviamente, né, que ele podia descer até sem auxílio de anjo nenhum, ele podia descer por conta dele, mas ele estava aqui nesse mundo não para dar show para ninguém. Ele estava aqui para nascer como homem, viver como homem, de uma maneira limitada, usando o seu poder na dependência de Deus Pai. Porque ele tinha que dar exemplo para os homens, e como ele ia salvar os homens, ele tinha que ser um homem como os outros homens. Ele tinha que sentir fome, ele tinha que sentir dor, igual todo mundo sente. E ele tinha que depender de Deus, igual todo mundo depende. Então aqui, ele, côncio da sua missão, e côncio de como ele tinha que se comportar, né, representando os homens, ele dá essa resposta para Satanás. Você não pensa que você vai me colocar, né, em rota de colisão com meu Deus, né? Tentando, né? Tentando ele, né? Pulando daqui, falando, manda os anjos me segurar. Eu não vou me colocar nessa situação. E aí ele responde dizendo para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou me colocar numa posição de desafiar Deus, de tentar Deus. Amém, queridos? Então, perceba que tanto o texto que Satanás usou, quanto o que Jesus responde, os dois são da palavra de Deus. Só que Satanás usa de uma maneira distorcida, né? E Jesus usa da maneira correta. Olha só também o final aí, o que, que diz aí? Disse-lhe também, está escrito, já foi, né? Vamos lá. Próximo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares, né? Aí Jesus responde o quê? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, né? Tem uma versão que diz: só a ele darás culto, né? Então é muito interessante esse ponto aí também. Primeiro, a mentira está presente na afirmação de Satanás. Como é que ele vai dar o que não é dele? Né? Se tudo pertence a Deus. Em segundo lugar, ele tenta passar no lugar de Deus para Jesus, como se ele fosse Deus Pai, porque só pode adorar a Deus, né? E ele pede adoração. Então ele está dizendo: olha, se você prostrado me adorar, e na verdade ele quer duas coisas aqui, né? Ele quer adoração e ele quer culto, né? Como os irmãos sabem, adoração é algo que acontece dentro da gente, e a gente externa a adoração através do culto, do louvor, do serviço, né? Então a adoração é por dentro, ninguém vê a adoração, mas a adoração se torna visível através do culto, do louvor. Então são formas da gente então expressar a nossa adoração. E é interessante que quando Satanás faz a pergunta, ele faz a pergunta embutida. Ele fala: se prostrado, né, volta aí o versículo, ó, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, eu quero a sua rendição interior e eu quero que você manifeste essa rendição me prestando culto, porque prostrar-se tem a ver com o gesto, tem a ver com essa expressão externa de culto. Por isso que Jesus mostra para ele que estava muito ligado. Tanto que Jesus responde assim: ó, só a Deus adorarás, ou seja, só a Deus eu me rendo por dentro, né? E só a Deus também eu presto culto. Eu só manifesto também o que está dentro ao próprio Deus, né? Não manifesto a mais ninguém, só adoro a ele, né? E ele disse: vai-te, Satanás, né? Então, eu queria só que você guardasse isso, tá? Que muitas vezes pode haver um uso ilegítimo da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com a maneira de usar a palavra, em que situação que eu coloco, o que eu digo: ah, mas na Bíblia diz, não sei o quê. Cuidado, observe se aquilo está sendo colocado de uma maneira legítima perante Deus. Se o sentido da Bíblia é aquele mesmo que você está dando, né? Se aquilo que você está entendendo é o sentido real, né, do que Deus quis dizer naquele trecho da Bíblia. Porque, como a gente viu aqui, claro que Satanás fez isso de caso pensado, né? Cada uma dessas tentações foi muito bem pensada. A primeira, porque Jesus estava com fome, né? Então ele ataca dentro dessa necessidade. Era uma necessidade física. Na segunda, ele ataca uma necessidade psicológica. Ele sabia que Jesus, por ser Deus, ele era adorado no céu. Ele tinha anjos ao seu redor no céu. Quando ele vem aqui na condição de homem, não tem nada disso. E Satanás trabalhou qual ideia? Olha, ele deve estar com saudade, né? Pensou? Lá ele tem canções para ele no céu, cantavam para ele, os anjos estavam a serviço dele. Você acha que ele não vai querer descer do templo, todo mundo vendo, o templo está cheio, né? Vai ser um maior show. Ele deve estar com saudade disso, né? Ele deve ter saudade dos anjos, né? Virem, se manifestarem ao redor dele. Então ele tentou psicologicamente pegar Jesus, né? Mas Jesus, né, é Jesus, né? E realmente percebeu cada detalhe dos movimentos dele. E a terceira tentação foi de origem espiritual. Então a primeira física, a segunda psicológica, e a terceira espiritual, né? Que era, envolvia a questão de adoração, a linguagem de adoração, né? E Jesus em tudo isso responde com a palavra de Deus, colocando as coisas no seu lugar certo. Então, irmãos, a gente deve estar muito atento a isso, principalmente, quando eu digo, no uso da palavra em relação às pessoas, ao que a gente fala das pessoas, o que a gente acha das pessoas, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ficar atento, né, e ser autêntico com isso. Para a gente fechar, eu queria pensar um pouco também sobre a questão de Satanás e o nosso uso da palavra em relação a ele, tá? Porque no sentido de Efésios é justamente isso, é quando a palavra, aliás, todas aquelas armas estão voltadas para a guerra espiritual, tá? A maneira como nós nos defendemos e atacamos a Satanás, tá? Então isso é muito importante. Então, quanto a Satanás, a palavra de Deus, quando ela é proferida de uma maneira legítima, ela o atinge de uma maneira muito contundente, a verdade de Deus. Ele é muito suscetível, ele é muito fraco quando você, né, lança a palavra de Deus contra ele, né? E é por isso que a gente tem que estar atento e usar da maneira correta. Porque, obviamente, que se a palavra de Deus não for usada corretamente, também não vai dar a contundência que a gente precisa para repreender o inimigo em certas situações, né? Então vamos lá, pensando assim como Jesus fez, né, o uso correto da palavra de Deus e respondendo a Satanás e defendendo, né, nosso relacionamento com Deus através da palavra, por exemplo, é bem comum aquela linguagem de crente que o pessoal acha muito bonitinho, né? Ah, tá amarrado, né? Ou tá, eu disfarço. Infelizmente, irmão, são coisas inadequadas. Fala pro irmão aí, queria te informar que você não desamarra coisa nenhuma e também não desfaz coisa nenhuma, porque tudo isso é atribuído ao próprio Deus, amém, queridos? Quem amarra, quem desfaz, a Bíblia diz que o valente, ele tem que ser atado, ele tem que ser preso, ele tem que ser resgatado, ele tem que ser arrancado por outro que é mais forte do que ele. Fala para o irmão aí. Um forte é vencido por outro mais forte. E não é você. Fala para ele aí. Esse mais forte é o Senhor. Amém, queridos? É o Todo-Poderoso. Então a gente fica vendo pessoas fazendo coisas em nome de si mesmo, em nome de igreja, em nome de líder. Esse negócio não funciona, gente, não é assim. É por isso que algumas pessoas que parecem libertas depois ficam pior, porque aquilo não está sendo feito da maneira correta. Muitas vezes acontece o que aconteceu com os filhos do sacerdote Seva, né, na Bíblia. Eles chegaram e foram expulsar demônios, e eles falaram assim para os demônios, né? Nós te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. E os demônios falaram assim, ó, desculpa aí, tá? Jesus nós sabemos quem é. Paulo a gente conhece muito bem, agora vocês quem são? E a Bíblia diz que os demônios partiram para cima dele, deram uma coça neles, eles saíram correndo pelado, gente, tirou a roupa deles, saíram tudo pelado, passando uma vergonha, né? Porque foram repreender, né, sem autoridade, né? Até o demônio sabia que eles não tinham relacionamento com Deus. Até o demônio sabia que eles não conheciam nada da palavra de Deus, né? E eles foram envergonhados. Então, tem muita gente que pensa que só falar assim, Jesus, vai acontecer tudo. Não depende de quem fala. Amém, queridos? Porque eu vejo pessoas falar assim, olha, irmão, fala o nome de Jesus, que tudo acontece. Não, vai depender de quem fala. Porque o próprio Jesus disse o seguinte, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, e ele vai dizer o quê? Nem sei quem são vocês, estão me chamando de Senhor por quê? Você não teve nunca relacionamento comigo, você nunca se converteu, o que você está falando aí, Senhor, Senhor? Aí Jesus disse o seguinte, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Então não é só falar o nome de Jesus e tudo acontece. Não, depende de quem fala. Fala para o irmão, depende de quem fala esse nome. Se quem fala está comprometido com a pessoa dele, então essa declaração tem autoridade. Amém, queridos? Agora, se quem fala não está comprometido com ele, pode falar o que quiser. Não se esqueça que o nome de Jesus é dito em muitas religiões por aí também. Os idólatras também falam no nome de Jesus. Na Umbanda também falam no nome de Jesus. No Espiritismo falam de Jesus, inclusive dizem que estão esperando ele voltar. Né? Então, não é simplesmente falar. Jesus não é mantra, Jesus não é mágica. Jesus é o próprio Deus. Amém, queridos? E ele se relaciona com aqueles que são salvos, que têm o Espírito Santo habitando em suas vidas. Então não é só chegar e falar o nome de Jesus. Né? Eu fico pensando, até o nome de seres humanos, às vezes, a pessoa não fica autorizada a falar. Né? Dizem lá que o general, né, o Alexandre o Grande, né, uma vez ele estava passando assim em revista uma tropa, a tropa dele, e tinha um cara que chamava Alexandre também. Só que esse Alexandre tinha a fama de ser o soldado mais esculhambado que tinha na tropa. O cara nunca estava na hora, o cara nunca estava com a roupa certa, o cara esquecia a espada, o cara, né? Aí o Alexandre, o Grande, já não aguentava mais esse tal de Alexandre. Aí o Alexandre, o Grande, chegou no Alexandrinho e falou assim, ô Alexandre, ô Xará, chega aí. Falou o seguinte, olha, eu vou te falar uma coisa aqui, uma vez só. Ou você muda de vida ou muda de nome. Eu não quero meu nome sendo falado em cima das suas mazelas. Então você muda de vida ou você muda de nome. Foi essa a palavra de Alexandre o Grande. Nenhum general humano queria ver o nome dele na boca de alguém que não tinha compromisso com as causas dele. Você imagina a grandeza de Deus, né, irmãos? Um Deus que é santo, um Deus que é puro, né? Um Deus que é o único Deus verdadeiro. Aí as pessoas ficam por aí falando, né? E muitas vezes a pessoa nem compromisso tem com ele, nem conversa com ele, e fica usando o nome dele. Aliás, ele mesmo avisou, muitos virão em meu nome, muita gente vai usar o meu nome. E Jesus falou, mas não sigais após eles, não vá atrás deles, eles estão usando o meu nome, mas não vá atrás deles, né? Então, não basta, né? Simplesmente falar o nome, ou dizer, ah, está na Bíblia, ah, está escrito. Não, e o compromisso com isso? O uso disso está correto? Né? Eu queria ler aqui com vocês, para a gente já caminhar para o nosso final. 1 João 3,8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. 1 João 3,8. Porque o diabo peca desde o princípio. Vamos falar junto aí agora? Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Vamos falar bem forte aí. Para desfazer as obras do diabo. Fala para o irmão. Quem desfaz as obras do diabo é o Filho de Deus, Jesus. Então para com esse negócio. Só porque você vê um monte de gente falando, é desfaço. Desfaz coisa nenhuma. Quem desfaz é Jesus, o Filho de Deus. Né? Então cuidado com essa linguagem que não é bíblica, é um uso errado da palavra de Deus. Nem é palavra de Deus, na verdade, é, né? Uma distorção. Que nem isso, não tem nada disso na Bíblia. Né? Tá bom, olha o que, que diz lá em Lucas 11:20 agora. Mas se eu expulso, Lucas 11:20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. Fala para o irmão aí. A gente repreende, em nome de Jesus, a Satanás, aos demônios. Mas quem os toca é o dedo de Deus. Você ora. Você diz, o Senhor te repreenda. E é Deus que chega e faz assim, ó, tchau. É o dedo de Deus. Não é porque tem muita gente se engrandecendo, irmãos. É, comigo o diabo não brinca, não sei o quê, se achando. Vai se dar mal. Porque é o dedo de Deus. Amém, queridos? Olha só o que diz mais. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Aí Jesus disse o quê? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você acha que você é o valentinho, então se vira por sua conta. Agora, se você quer enfrentar o reino das trevas, entendendo que eu sou o maior valente, e que eu tenho autoridade para expulsar o valentezinho que está na vida das pessoas, que é Satanás, os seus demônios, então nós vamos trabalhar juntos. Agora, se você quer fazer a coisa pela sua força e pelo seu dedo, então eu estou fora. Pode espalhar, pode ir para longe, que não é comigo, né? Então, Jesus deixa muito claro que a ação contra esse chamado valente, e o contexto aqui é de pessoas que ficam endemoniadas e o diabo entra lá dentro, quem pode arrancá-los de lá é o valente maior, que é o próprio Deus. Amém, queridos? E tem muita gente, você vê aí, fazendo batalha espiritual, fazendo oração de batalha espiritual, e colocando como se a gente aqui fosse os valentes. Olha aí, meu irmão, vamos matar o valente agora, hein? Vamos atar, vamos amarrar o valente agora, hein? Agora, vamos arrancar o valente da sua família. Não é a gente que faz isso. O que a gente faz é confiar naquele que realiza isso. Naquele que é valente, maior do que todos. Aquele que é chamado de valente de Jacó, lá em Gênesis 49. Aquele que é o Senhor dos exércitos, né? Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que ordena e Satanás estremece, é ele, não somos nós. A nossa oração é confiada nele. Tanto que a Bíblia até diz isso, né? Lembra? A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendeu com Satanás sobre o corpo de Moisés, Miguel chegou lá e falou assim: ó, eu te repreendo, hein? Eu te repreendo. O que é que a Bíblia diz que Miguel fez? Que o Senhor te repreenda, Satanás. E aí Satanás, área. Porque é o Senhor. Nenhum anjo, que é o líder de todos os anjos de guerra dos céus, se atreveu a fazer no nome dele, né? E tem muita gente aí ensinando: é, meu irmão, você é o valente, hein? Amarra o outro valente que está na vida não sei de quem aí. Você não é o valente. O valente é Jesus. Ele é tão valente que ele deixou a glória celestial sendo Deus. Assumiu a condição de homem. E nessa condição ele foi humilde, foi servo, foi obediente. Ele sendo Deus tomou tapa na cara. Ele sendo Deus foi coroado com espinhos. Ele sendo Deus foi desrespeitado. Ele sendo Deus foi xingado. Mas ele é o valente que vai até o fim e morre na cruz para salvar os homens. Não é você que é valente, não sou eu que é valente. Tudo posso, mas é quem? Naquele que me fortalece. Olha, gente, como é bom confiar em Deus. Uma vez eu correndo no recreio da minha escola, quando eu era ainda pequeno, sei lá, 9 anos, eu correndo lá, brincando de pique com os outros garotos, eu trombei num garoto grande, de outra série. E quando eu bati nele, ele falou: você vai apanhar agora, moleque. E eu saí correndo desesperado. Fui lá na secretaria, escondi na secretaria. E pedi a tia da secretaria para me levar até a sala, porque o garoto queria me bater. Ele ficou olhando, esperando assim, ó, eu saí da secretaria. Aí eu saí com a coordenadora, ela me pôs dentro da sala, com a professora, e ele passou assim em frente à sala e fez assim, ó. Tipo assim, depois da aula já era, eu quero ver quem vai te salvar. E aí eu não conseguia mais me concentrar na aula. Eu falei: gente, a aula vai acabar, e como é que vai ser agora? Eu pensei, tive uma grande ideia: vou sair mais cedo. Faltando meia hora para terminar a aula, eu corri lá para fora para sair. Quando eu cheguei e saí para o lado de fora da escola, ele já estava esperando. Eu pensei: acabou. E aí, só que aí eu tive uma visão incrível, uma visão tremenda. Não foi uma visão espiritual, uma visão real. Eu tenho um tio que se chama Edson Caetano. Inclusive, ele foi campeão Mr. Metropolitan aqui em São Paulo. Esses caras que fazem halterofilismo, aquele corpão, sabe? Tio Edson, ele era de um grupo de halterofilistas. Minha mãe não pôde aquele dia ir, pediu meu tio para ir. E aí o rapaz estava ali e eu vi meu tio vindo. Aí o rapaz, e agora? Você vai apanhar, moleque? Acabar com você agora. Aí, rapaz, eu falei assim, não vai não. Eu falei, olha lá. Ah, você quer me distrair, acha que eu sou bobo? Que eu... Falei, não, estou falando sério. Você está correndo risco, cuidado. E aí, quando ele se aproximou de mim, o meu tio já chegou do lado e falou, está tendo algum problema? Quando ele viu aquele brutamontes, irmãos, aqui com todo respeito, né? Mas o garoto, ele começou a... Ele molhou as calças. Quando eu falei, então, tio, ele está querendo me bater. Claro que o meu tio não ia bater no garoto, né, gente? Né? Mas falou, menino, não faz isso não, ele é meu sobrinho, tá, eu gosto muito dele. Não, não, senhor, não, não, pode ficar tranquilo, eu gosto dele, né? Ele até me abraçou, o menino. Né? E aí eu falei, mas no outro dia meu tio não vai estar aqui, né? Mas você precisa ver o respeito que ele passou a ter por mim, rapaz. Ele me via no recreio. Fala pro irmão aí, tem um mais forte na sua vida. Eu sei que eu não posso nada, mas eu posso tudo nele. Se eu estou com ele, ah, eu fico corajoso. Se eu estou com ele, eu enfrento as batalhas, porque eu sei que ele está comigo. Né? Sei que ele me protege. Ele me deu palavras de promessa. Amém, queridos? E eu confio nessas palavras. Ele disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele falou, tu és meu servo, eu te escolhi. Eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Amém, queridos? Eu confio nesse Deus forte que está na nossa vida. Por isso que eu não quero me atrever a fazer nada no meu nome. Né? Quem sou eu para encarar qualquer valente espiritual? Mas eu tenho meus braços fortalecidos pelo valente de Jacó. Né? Aquele que é o Deus de Israel, né? Que está na nossa vida. Bem, vamos orar nesse momento. Chegamos, né, ao final dessa jornada. Quando nós lemos lá no começo, nós vimos que a última coisa que o texto fala, como a gente falou lá no começo dessa série, a oração só aparece no final, né? Está lá no versículo 18. Então, ali, somente no versículo 18, então, Paulo fala sobre a gente orar, suplicar no Espírito por nós e também por todos os santos. Amém, queridos? E eu quero que a gente encerre, então, essa nossa jornada, que foi uma jornada abençoada, com esse momento de oração, um momento simples, mas que a gente possa realmente declarar a vitória da gente, a vitória da nossa família, a vitória do povo de Deus, confiados no Senhor. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Quero só lembrar os irmãos que domingo, né, nós temos aí, vou dar só esse recado, domingo nós temos nosso culto da ressurreição, encontros da ressurreição. Será uma cantoria de Páscoa, né? Fizemos aí uma cantata com canções em estilo, assim, algumas nordestinas, algumas mineiras, estilo mineiro. Ficou muito bonito, né? Está bem legal. E a gente vai cantar canções que o povo também canta, né? Que a igreja canta e vai ser muito bom, tá? Então venha, traga convidados, vai ser pela manhã e também à noite. Então no culto da manhã, que é a nossa EBD celebração, e também no nosso culto à noite teremos a nossa cantoria de Páscoa, tá bom? Convide as pessoas. Não, a gente vai colocar um banner nos grupos da igreja. Mande para as pessoas esse banner, tá? Esse convite que a gente vai colocar lá e ajude a divulgar o nosso culto de Páscoa, tá bom? Vamos orar então. Quero que você agora erga suas mãos ao céu. Senhor, eu quero te agradecer por essa jornada que tivemos, essa série sobre a armadura de Deus. Obrigado a Deus pelos irmãos que acompanharam desde o começo, que têm vindo, que têm buscado entendimento e fortalecimento espiritual na tua palavra. Pai de amor, nessa noite nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nós vamos buscar a cada dia nos fortalecer na força do Senhor e no seu poder, através de um relacionamento diário com o Senhor, porque o começo da armadura é ter força para segurar a armadura. E nós queremos te pedir, Senhor, que nos dê força cada dia para vivermos a vida cristã, que nós comecemos tudo na nossa vida pelo nosso relacionamento com Deus, pelo nosso relacionamento com o Senhor. Que seja assim. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Pai de amor, que cada um de nós viva a verdade, que é o cinturão da verdade, que não caiamos nas armadilhas de Satanás, tentando nos levar para mentiras, para atitudes falsas, para declarações falsas, para enganos. Em nome de Jesus, repreendemos isso na nossa vida, na nossa casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai de amor, neste momento tomamos posse, sim, de uma vida justa na presença de Deus, que é a couraça da justiça. Uma vida em que confessamos nossos pecados, uma vida em que procuramos observar a palavra de Deus, uma vida em que confiamos na justificação que vem de Jesus. Não confiamos em nós mesmos, mas confiamos inteiramente na graça que nos foi dada. Senhor, que nós possamos também a cada dia calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, que nós possamos viver e proclamar o Evangelho do Senhor, que, como alguém já disse, que possamos viver com essas verdades frescas no nosso coração, que possamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Ó Deus, que as verdades do Evangelho estejam a cada momento no nosso coração e na nossa vida, Pai, e que possamos proclamar, estar com nossos pés fincados, porque um guerreiro não pode cair fácil, ele tem que ter firmeza nos seus calçados. E quando nós cremos nas verdades do Evangelho e proclamamos essas verdades e cremos e vivemos essas verdades, nós somos cristãos guerreiros que têm firmeza na batalha. Pai de amor, que assim como diz a tua palavra, que nós possamos embraçar o escudo da fé. Pai de amor, que possamos enfrentar tudo com fé. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos defender dos ataques, dos dardos inflamados do maligno. Defender também aqueles que amamos, defender nossa igreja e nossos irmãos, usando a nossa fé, declarações de fé, de confiança no Senhor. Ó Deus, que nosso coração esteja firmado, ó Deus, e que nós possamos embraçar o escudo da fé. Ó Deus, que nós possamos ter uma mentalidade cristã, o capacete da salvação, que nós não possamos, ó Deus, que não venhamos a cultivar uma mentalidade mundana, uma mentalidade corrompida, uma mentalidade que usa os valores daqueles que não têm Deus, daqueles que não conhecem a Deus. Os nossos valores advêm da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus e da presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos proporciona raciocinar com a mente de Cristo. Nós te bendizemos, Pai, e por fim, te pedimos que nos dê sabedoria a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que usemos a palavra do Senhor com sabedoria do Espírito, na dependência do Espírito Santo, no discernimento do Espírito Santo, usando a espada de maneira legítima e manejando bem a palavra de Deus. Pai de amor, e nós oramos hoje, encerrando, ó Deus, essa série, clamando ao Senhor com súplica no Espírito. Suplicamos ao Senhor que fortaleça o teu povo, que nos dê graça e estratégia para proteger nossas famílias dos ataques, proteger nossos casamentos dos ataques, proteger nossa igreja dos ataques. Mas nós sabemos que não somos nós mesmos, mas nós confiamos naquele que é o valente de Jacó, é o príncipe de Israel, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é o rei de toda a terra, aquele sobre quem está escrito, rei das nações. Quem não te temerá? Quem não temerá o teu nome? Porque tu és grande. Nós te bendizemos, Senhor, rei de toda a terra, rei da nossa vida, e declaramos a vitória do teu povo contra as hostes do inimigo. Dá vitória na evangelização da igreja. Dá vitória nos projetos que a nossa igreja tem, Senhor. Dá vitória nos projetos que queremos desenvolver para a nossa comunidade. Dá-nos vitória, ó Deus, no crescimento espiritual, no crescimento numérico, que nós possamos avançar a cada dia para a glória do teu nome, porque não é Satanás quem ameaça a igreja, mas é a igreja quem ameaça as portas do inferno, porque está escrito: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja vai forçar as portas do inferno e vai arrancar, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, porque Jesus já comprou com o seu sangue homens, mulheres que procedem de toda raça, tribo, língua e nação. É o Senhor quem conquistou, e cabe à igreja forçar a porta, e o Senhor nos dará as vidas. Nós te bendizemos, Senhor, e te glorificamos, porque somos um povo vitorioso em ti. Somos mais que vencedores. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto.